meu tema aqui é servir, eu queria falar para você aonde, com quem, né, e quando servir. Beleza? Então, vamos ler a Bíblia. Se você já decorou, você não precisa abrir, né? É só lembrar do texto. Tá joia? Não precisa ficar de pé também, não tem problema nenhum. Então diz assim, João 12, verso 20 em diante, diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betesda, de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Joia. Legal, nós já oramos. Então, a gente pode... O que está acontecendo em tudo isso, né? Jesus está indo para a festa da Páscoa e ele passa na casa do seu amigo chamado Lázaro, aquele ao qual ele tinha ressuscitado. E é lógico, né, que passa na casa de uma pessoa que ele fez um grande milagre, né, ele vai comer lá, porque Jesus ele era comelão e beberrão, como a Bíblia diz. Então, ele gosta muito de comer. Então, essa hora eu pareço muito com ele, né? Que eu também gosto muito. Quando as pessoas perguntam para mim, está com fome? Eu falei, sempre, né? Desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. E aí, quantas vezes você come por dia? Uma vez só, porque é desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Então, é assim, né? Lá na nossa casa. Então, Jesus, ele passa na casa de Lázaro, ele come com os seus discípulos lá, e é lógico que aonde houve um grande milagre de serviço, de vida, a multidão se aproxima, né, de tudo para conhecer esse cara que, desculpa falar cara do Senhor, porque eu estou muito tempo no meio de pessoas que falam que esse Jesus é um cara legal, né, ou então é joia, né, é humano do coração, né. Então, Jesus, quando ele se encontra com a multidão para conversar com ele. Os corintianos, que são os fariseus, isso é complicado. O corintiano não entende direito o que está acontecendo, já queria matar o cara, né? E deveria de ser da Gavião da Fiel, porque só brigam, né? Então, é uma coisa assim louca. E aí eles queriam aprontar uma para matar Jesus, e Jesus foi andando e conversando com eles. E interessante que no meio dessa multidão que estava indo para a Páscoa, eu não sei quantos vocês sabem, mas quando se sobe os degraus no templo, eles vão cantando, cada degrau tem uma música para se cantar. Então imagina o quanto tempo demora para cantar todos os salmos dos degraus, né? Então, quando vai se celebrar alguma coisa no templo judeu, uma das coisas que eles fazem, eles vão subindo as escadas e cantando. Então, cada grupo sobe um degrau. Imagina a bagunça que existe, né? Um canta uma música, o outro canta outra, o outro canta outra, né? E aí a gente canta 3, 4 músicas e fala, pô, não aguento mais cantar essa música, né? Então, mas lá é um modelo que eles tomaram, né? Então, por isso que o salmista escreve. Então, eles estavam indo para lá. E no meio de todos esses judeus, existiam dois gregos, né? Atleticanos, na verdade. E eles estavam querendo conhecer Jesus, né? É, eu sou palmeirense, por isso que tem que falar mal dos atleticanos. É lógico. Capelete não vai ser corintiano nem atleticano, né? Capelete é italiano, não dá para ser outra coisa. Então, eles falaram para André e falou: pô, cara, eu quero conhecer Jesus, mano, me leva lá. E aí os caras levaram até Jesus, porque eles queriam conversar com Jesus e tal. E nessa hora, Jesus, ele fala: ó, é chegada a minha hora. Por que que ele diz isso? Porque já não é mais, já não são mais as pessoas do Estado de Israel que estavam o procurando, mas eram pessoas que estavam longe de Israel, ou seja, o conhecimento de Jesus já tinha passado os limites de Israel, porque os gregos queriam conhecê-lo. Então, a graça, o evangelho, o serviço que nós prestamos à comunidade, ela não pode ficar entre quatro paredes da religião, mas ela precisa pular os muros da religião, ela precisa sair pelas portas, ela precisa encontrar pessoas, e assim é o que Jesus faz. E depois, nesse texto, a Bíblia vai dizer da seguinte forma: aquele que quer me servir, ele precisa me seguir, né? E aonde eu estiver, ali o meu servo vai estar e Deus o honrará. É aqui que eu quero parar com você para a gente poder entender esse texto. É uma das coisas que me chamam a atenção no Evangelho de João, e você deve obter, é o comentário de de Raymond Brown. São dois volumes do Evangelho de João, e eu acho que vale a pena você ter para pesquisar, não ler porque é muito grande, né? Mas você pode anotar e ler em seguida, ou comprar, adquirir, né, esse livro. Então, é uma das coisas que me chama a atenção no Evangelho é quando Jesus fala de servi-lo, né? Então, todos sabem que ser servo, a palavra servo, não é de verdade servo, porque essa palavra só mudou depois do humanismo, depois do iluminismo. Essa palavra foi mudada para poder amenizar a palavra que é escravo. E é lógico que escravo ou servo tem muito a ver com serviço, mas escravo tem muito a ver com escravidão. Né? E não só serviço, é escravidão. Então, se nós vamos ler esse texto de verdade, Jesus está falando assim: o meu escravo vai estar aonde eu estou, né? E o meu pai vai me honrar. Então, uma das coisas que nós temos que entender, que talvez seria importante, mas na palavra portuguesa talvez não exista esse termo, mas não é servir, é se escravizar à vontade dele. Então, é uma coisa que nós precisamos entender, que quando Jesus fala que as pessoas estão servindo, não é porque estão servindo Jesus de levar lá o copo, de levar lá o prato, de servir a pizza, da mamãe que põe o prato na mesa e coloca a cebola, quiabo, jiló, e o filho olha para aquilo tudo e fala: eu não gosto disso, né? Não tem essa parada. Pôs na mesa, vai comer, negão. Entendeu? Por quê? Porque é o escravo. O escravo não está só para servir. O escravo está para se escravizar à vontade daquele que o chamou. Então, é algo que nós precisamos entender, que a língua portuguesa perde um pouco em relação ao serviço. E por isso que, muitas vezes, nós achamos que, se nós irmos à igreja de domingo, nós estamos servindo a Deus. Mas não é verdade, porque Jesus, ele se revela fora do templo, Jesus, ele se revela fora dos muros da religião, Jesus se revela fora de todas as estruturas religiosas. Por quê? Porque o evangelho, ele não é uma religião, o evangelho está além, é uma essência de vida que eu decidi. É claro que, se eu estivesse numa presbiteriana, eu ia falar que Deus me escolheu, né? Como nós estamos nos batistas, eu decidi, então, a segui-lo, e por segui-lo, eu me escravizo à vontade dele. Então, é algo que nós precisamos entender, Né? Então, nós precisamos pensar um pouco, porque o que é de verdade uma religião? E o que é uma religião em si? A religião em si, todas as religiões, têm uma essência que é igual às outras. São cinco bases muito claras da religião. A religião, para ser uma religião, precisa ter um dia cultico. Então, para o centro de Macumba ou para o espiritismo é sexta-feira. Para o judaísmo e para o islamismo é sábado. Para o cristianismo, que se tornou cristianismos de tanta religião que existe embarcada nesse cristianismo, é domingo. E assim por diante. Então, a primeira base de uma religião é o dia cultico. A segunda base de ter uma religião é o espaço cultico. Então, precisa de um espaço para poder se entregar à vida, cultuar a Deus, porque nós achamos que Deus está aqui. E por isso nós chegamos até a Igreja Batista. Então, domingo é o dia de entrar no espaço cultico. E se nós não tivermos com um lugar organizado e tudo bonito, a gente vai falar, não, mas Deus não está aqui. Né? Mas como Deus é organizado, é cheio de organizações, então nosso espaço precisa estar organizado. Então, a religião, e é lógico, qual é o espaço cultico do espiritismo? É o centro espírita. Qual é o templo judeu, espaço cultico judaico? São as sinagogas. Então, você vai percebendo que existem bases claras. Né? Para se ter uma religião, nós vamos ter também um sacrifício para se fazer. E esse sacrifício, toda religião precisa fazer o sacrifício, porque senão não é religião. No espiritismo, nós vamos matar uma galinha, nós vamos matar um bode. Na igreja católica, nós vamos subir as escadas de joelho, carregar uma cruz, porque nós precisamos de sacrifício. Então, as religiões vão se igualando de acordo com as bases. Não estou falando que, eu só estou querendo dizer que o evangelho não é uma religião. E assim, toda religião tem um sacerdócio. E qual é o sacerdócio? O sacerdócio do espiritismo é o pai de santo. O sacerdócio do cristianismo é o padre, é o pastor. Né? Então, assim você vai igualando todas as religiões. Né? E, claro, que todas as religiões também existem dogmas para que você possa seguir. Se você não seguir esses dogmas, você não faz parte dessa religião. Então, é algo que está em toda a religião as bases. Agora, o evangelho não. O evangelho é diferente. O evangelho ele não se encontra nos templos, porque a mulher samaritana perguntou, mas Jesus, aonde nós vamos te adorar? Onde nós vamos adorar a Deus? É aqui ou lá em Jerusalém? Jesus falou, mano, você é samaritana mesmo, né? Corintiana, não entende. Porque aonde tiver Deus, aonde tiver o Espírito e a verdade, ali você vai adorar. Então, Jesus ele destitui o espaço cultico e amplia o espaço cultico para toda a terra, porque toda a terra é cheia da glória de Deus. Aonde nós estivermos, nós vamos adorá-lo. Aonde nós estivermos, nós podemos servi-lo. Porque Deus ele nos libertou das quatro paredes, ele nos libertou dos espaços culticos para que a gente possa de verdade mostrar quem ele é de verdade. Né? Aí Jesus também, ele cai numa afronta, porque ele vai dizer, não, vocês têm que entender que eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia. E é lógico, para o sacerdote falar que não quer sacrifício, que determina a religião, é dizer, não, vai acabar com o meu trabalho. Eu não posso, vamos matar esse cara. E é lógico, Jesus, ele destitui o sacrifício anual, semanal, como era e como é em todo lugar, mas Jesus institui um próprio sacrifício que é ele, que é eterno, que veio para servir, que veio para dar a vida. Então, o sacrifício de Jesus supre todas as necessidades desde a eternidade para que a gente possa ser livre desses sacrifícios, que acham que por sacrifício nós vamos trazer Deus para perto de nós. Não, não é uma verdade. Porque se somos criaturas dele, se Deus nos amou e ele nos chama filho, ele nunca vai abandonar a nossa vida. Então é algo que nós precisamos entender. Né? Então Jesus, ele destitui o sacrifício, ele destitui os dogmas, porque quando os fariseus e os saduceus e outros religiosos daquela região falam, mas você está curando no sábado, ele diz, claro, meu pai trabalha no sábado e eu trabalharei até morrer, mano. Não tem essa parada. Então não tem ano sabático para o evangelho. Aonde eu estiver, o que eu vou fazer? É servi-lo? Então não existe esse, não, eu vou tirar um ano sabático para descansar. Não, 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 não consigo. Né? Porque Jesus, ele disse que enquanto ele viver, ele vai trabalhar. Então, o meu pai trabalha até agora e eu trabalharei também. Então é palavra de Jesus. Né? Então ele quebra os dogmas, ele quebra os dias culticos. Ele destitui, mas ao mesmo tempo ele amplia os dias. Porque agora, todo dia é cultico, todo dia. Todo dia nós podemos cultuar a Deus. Mas uma das coisas que nós temos que entender, que o Evangelho nos ensina, que se nós não servirmos pessoas, nós não estaremos cultuando o Deus verdadeiro. E qual é essa pessoa? E aonde Jesus estava? Porque Jesus, ele diz da seguinte forma, aonde eu estiver, o meu escravo estará lá. Né? E se você quer me seguir, se quer me servir, você tem que me seguir. E Jesus está aonde nessa situação? Porque ele não está nas religiões por aí. Porque ele é além das religiões. Ele transcende todas as religiões para uma palavra mais, menos corintiana. Né? Então, é algo que a gente precisa entender. O Evangelho, ele não se amarra a nenhum dogma, a nenhuma religião, a nenhum sacerdócio, a nenhum dia cultico, nada. Nada segura o Evangelho, nada. Né? Então, o que nós... então não preciso ir mais no culto. Então eu vou... Não, Corinthians, não é isso que eu estou dizendo. Né? Eu não estou falando isso. Né? Porque talvez... corintiano tem assim, um tico e um teco, e talvez está dormindo, e ele demora para processar. Né? Então, não é isso que eu estou dizendo. Aqui deveria de ser o lugar de preparo para que a gente possa invadir o mundo das trevas e servir pessoas, porque Jesus está lá fora esperando a igreja. Por isso que lá em Apocalipse Jesus fala, eu estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu vou lá ceiar com ele. Por quê? Porque ele está do lado de fora de qualquer templo, ele está de qualquer, qualquer espaço cultico, ele está do lado de fora, porque ele não quer ser igualado a uma divindade, ele quer ser igualado a um irmão, a um pai, que de verdade sabe o que os seus filhos precisam. E é algo que nós precisamos entender, porque senão a gente vai passar a vida toda achando que o nosso serviço é ir até o culto e, depois que terminar o culto, vou assistir o Fantástico e ver o Corinthians perder no final do Fantástico. Não é verdade? E aí, na segunda-feira, eu vou viver a minha vida. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Não, não é verdade. Não pode ser assim. Porque se eu entreguei a minha vida a esse meu Senhor, que ele me chama de escravo, mas me chama de amigo e me chama de filho, eu tenho que estar aonde ele está, e não aonde eu quero estar. Por isso que tem um autor alemão, que eu tenho lido muito, devido a essa situação política do nosso país, que está muito tensa, eu tenho lido Dietrich Bonhoeffer, e ele diz num livro... O Preço da Graça, O Caminho, vale a pena você comprar, não tem em português, é só em espanhol, e é lógico, corintiano não vai ler, porque está em espanhol, né? Mas ele vai dizer isso, ele vai falar dessa, não fica bravo comigo, corintiano, eu só estou brincando com você, eu sei que você já está bravo, né? Então, mas ele vai dizer nesse texto que o serviço com o cultuar a Deus se une em uma coisa só. Se você não servir pessoas, você não pode cultuar a Deus. Então, aonde nós estivermos, nós precisamos cultuar a Deus. Aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, vai ter a oportunidade de nós servirmos. Aonde nós formos, nós temos que sonhar com o lugar para que Deus seja glorificado. E é lógico que Jesus falou, Pai, glorifica o teu nome. E Deus falou assim, eu vou glorificar. E é lógico que esse texto, glorificar, é uma palavra difícil de se interpretar, mas é dizer, o Deus que eu sirvo, ele está vivo. Então, através de eu me escravizar na vontade dele, quando eu faço o que ele quer, eu estou mostrando que o meu Deus, ele está vivo. Então, quando eu faço só o que quero, isso também me leva a dizer que se eu faço só o que eu quero, eu estou dizendo que esse Deus não é o meu Deus. Então, para eu ser inteiro naquilo que se diz evangelho, eu tenho que servir e eu tenho que me escravizar na vontade dele e eu tenho que cultuar a Deus. E essa é um princípio claro do evangelho. Então, e nós temos que entender que o evangelho tem exigências. Não é de qualquer jeito. Não, Deus me ama, eu faço tudo o que eu quero. Não, não é assim, cara. Você é escravo. Escravo não tem vontade. Escravo não tem direito. Escravo não tem nada que é dele. É tudo de todo mundo. Então, é algo que nós precisamos entender. Eu estou escravizado na vontade de Deus. Paulo vai falar ainda da seguinte forma. Eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu estou crucificado em Cristo Jesus. Então é algo que ele aprendeu. E é lógico que o escravo tem que entender que o objetivo do escravo é sofrer e ser rejeitado. E não é ser abençoado. Nossa, ganhei um carro aqui, gente, olha. Deus me deu um carro, caramba, olha, eu pedi tanto para Deus, uma casa, um carro, Deus me deu. Aí, não, Jesus nos chama para sairmos da segurança e da estabilidade. É essa parada, você quer ser servo, você quer servir a Deus, não é servir com segurança, é servir na insegurança. Porque a segurança está nele e não está naquilo que eu posso fazer. A estabilidade não está no salário que ganho, mas a estabilidade está naquilo que Deus me oferece. Então é algo que nós precisamos entender. E Jesus é muito claro quando chama os seus discípulos. Ele chama Pedro, ele chama João. E o que, que eles fizeram? Largaram a rede. Mas a rede eles voltaram. Mas Mateus, que era publicano, e é claro, estava sofrendo com a perseguição e tudo dos judeus e tudo mais, Jesus o chama, e ele era funcionário público, o que, que ele faz? Ele deixa o paletó na cadeira e vai embora, ele vai servir a Deus, ele não espera nada, simplesmente ele sabe que Deus o completa em tudo o que ele precisa. Então, aonde Jesus vai, o escravo vai atrás, né? E nós estamos numa missão urbana, agora eu estou numa missão rural. Eu não entendo de mato, eu não entendo de planta, eu não entendo de horta, eu não entendo nada, né? Porque eu morei na cidade, só na cidade. E aí eu e minha esposa mudamos para um lugar, uma chácara, e nós chegamos naquele lugar e percebemos a miséria que é, a injustiça que tem, a violência que é naquele lugar, a ganância que tem naquele lugar por causa da pobreza. E nós decidimos, junto com os nossos irmãos da nossa família, que nós moramos juntos, que iríamos fazer uma grande horta para distribuir para as pessoas que passam fome. E aí convidamos essas pessoas para estarem conosco a plantar, a colher e tudo mais. Mas nós plantamos tanto, tanto, que sobrou, né? Então, agora, nós estamos vendendo verduras para poder pagar a faculdade dos nossos irmãos, que não teriam possibilidade de ter. Mas, então, o escravo, o que, que ele faz? O escravo, ele não sonha para si, ele sonha para o seu Senhor. Ele sonha o que Deus quer para a vida dele. Ele sonha para outras pessoas. Ele não sonha para si. Então, E nós sempre fazemos culto, porque nós estamos começando, nós deixamos uma igreja em Santo André, uma missão formada em Santo André, com missionários base, tudo funcionando, e eu e minha esposa nos deslocamos para Itaquá. Começamos um culto lá. E aí a gente sempre faz um culto com comida, porque a gente precisa comer muito para se parecer com Jesus, né? Então a gente faz o café, e a nossa ceia não é vinho e pão, é leite com café e pão com manteiga, né? Então todo dia tem, porque se Jesus estivesse no Brasil, ele não ia tomar um vinho, nem ia comer um pedacinho de pão. Ele ia passar o pão na manteiga, não sei, a manteiga no pão, quantas vezes quisesse, ia mandar a bala, ia tomar o café com leite ali com a gente, né? Ele não ia falar, onde está o cordeiro? Onde está o vinho? Não, Jesus não vai, não ia falar isso. Ele falou, não, vamos aí, vamos sentar aqui, né? Como Jesus fez com publicanos e pecadores, sentou, comeu, não estava nem aí o que estava vindo para comer. Então, nós começamos um culto, e chegou uma senhora chamada Maria Bernadette, e quando ela sentou na mesa, sentou na cadeira, lógico, em volta da mesa, e aí ela começou a chorar. E ela falou para um outro rapaz que tinha vindo, o rapaz perguntou para ela assim, por que você está chorando? Porque fazem 3 dias que eu não como. Não tenho nada que comer. E aí nós fomos para o culto, escutei isso, me constrangi, porque tinha muita comida na mesa. E aí eu falei para ela, minha senhora, enquanto eu estiver aqui, a senhora não pode mais passar fome. Porque aonde o servo de Deus, ou o escravo da vontade de Deus está, não pode ter fome. Porque é isso. Eu tive fome, você me deu de comer. Jesus está indo ao encontro dos vulneráveis. Ele não está indo aos encontros, desculpa, os abastados, ou os opulentos, né? Talvez o corintiano não saiba, mas os ricos, né? Jesus não está vindo para isso. Jesus veio para os famintos, para os vulneráveis, para os pobres. E o evangelho que quer servir, ou a igreja que quer servir ao seu Senhor e quer estar onde o seu Senhor está, vai estar entre os pobres, vai estar entre os vulneráveis. Eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava nu, você me vestiu, eu estava preso, você foi me ver, eu estava doente, você cuidou de mim. Então não tem tempo para si mesmo. O escravo não tem tempo para si mesmo. Vou lá assistir uma televisão. Não, não dá, cara, porque você é escravo. Escravo não dá tempo, porque é urgente ser escravo. É urgente estar escravidado à vontade de Deus. É urgente, não dá. Então o evangelho não é uma religião, mas ele exige que você seja escravo dele. E é lógico que o iluminismo tem todo o seu valor, mas Dietrich Bonhoeffer, nesse livro, ele fala, o iluminismo, ele é uma heresia para que a igreja se desvie da vontade de Deus e faça a sua própria vontade. Então, é algo que nós precisamos nos preocupar. Qual é a vontade que nós estamos fazendo no lugar onde estamos? Será que, de verdade, se nós pararmos tudo o que estamos fazendo nessa comunidade, ou o entorno sentirá falta de nós? As pessoas, de verdade, estão sendo atraídas pelas atitudes de serviço que estamos tendo em relação ao bairro, em relação à cidade, em relação a tudo? Outro dia, conversando com uma senhora chamada Marlene, que ela se converteu no nosso culto, e aí eu falei assim, eu não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui. Ela falou, não, não fala isso. Agora que eu descobri quem é Jesus. E aí nós demos pão para ela, e o filho dela, de 7 anos, mandou um recado para minha esposa. Tô rico, obrigado, eu não tinha pão em casa. Aí nós fomos fazer uma visita, vimos que não era só o pão que faltava. Também era o fogão, porque não dava para fazer leite, café. E nós fomos até as Casas Bahia, né? É onde o corintiano compra, só tem isso lá em Itaquá. E aí nós compramos um fogão, colocamos na Kombi, levamos para ela. Ela dormiu do lado do fogão. E o moleque não conseguiu dormir direito. É um fogão. Mas é um serviço que faltava. Era algo que estava precisando. Então, é algo que a gente precisa entender. Nós precisamos estar aguçados ao clamor do mundo que necessita da igreja do lado de fora dos templos. Porque sem ela estar do lado de fora dos templos, Deus ele não vai te usar. Você precisa dizer para Deus: Deus, me coloca na tua vontade e não me deixe fora dos seus planos. Você tem que falar isso para Deus. Porque nós estamos no meio de uma pandemia ou no final de uma pandemia, mas nós não podemos nos atormentar, nem amedrontar ou ficar com medo, né? Dessa pandemia. É lógico, perdemos parentes, perdemos amigos, perdemos, choramos, mas se nós não nos posicionarmos, se nós não formos atrás, se nós não cuidarmos de pessoas, mais gente há de morrer. Mas nós precisamos, de verdade, de estar em todos os lugares onde tem vulnerabilidade, porque é ali que nós vamos encontrar Jesus. E agora nós estamos trabalhando para ter um lugar para receber visita, e eu quero muito que você vá, e eu quero muito que você venha comigo, abrace a nossa visão e venha ver o que nós estamos fazendo em relação, em prol daquelas pessoas. Nós estamos treinando pessoas para poder fazer casas lá, porque as casas estão caindo aos pedaços, as pessoas sofrem de tudo. Tem uma senhora que está aprendendo, duas pessoas estão aprendendo alfabetização, estão aprendendo a ler e escrever na nossa casa, porque não sabem. Nós entregamos mais de 400 cestas básicas, eu entreguei recado para cada pessoa, para eles lerem. Mais de 90 pessoas não sabiam ler nem escrever naquele bairro. Então a gente vê que eles são vulneráveis, eles não sabem ler, eles não sabem escrever, eles passam fome, eles têm necessidade, e por isso que a violência aumenta, e por isso que a injustiça aumenta, e por isso que a ganância aumenta, por isso que nós precisamos estar lá como igreja. Ah, mas não tem igreja lá? Igreja do Senhor Jesus, eu estou falando, não o templo, está cheio, tem mais de 200 igrejas. Mas a maioria são neopentecostais que exigem que as pessoas ofertem para se tornar ricas. Eu fui conversar com um pastor outro dia lá e ele estava falando para a igreja que tinha que orar para expulsar a miséria. Vamos orar para expulsar a miséria. E aí eles começaram a orar: Senhor, expulsa a miséria do nosso bairro. Eu quase saí da igreja. Aí eu falei: não vou sair, porque se eu sair ele vai pensar que eu sou a miséria. Né? Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí fiquei até o fim, atormentado, querendo falar alguma coisa. Mas essas são as pessoas que tem lá. Elas acreditam que é a questão espiritual, mas não é. A miséria é uma questão de injustiça. E Jesus, ele não pode operar na injustiça. Por isso que nós precisamos ser escravos da vontade de Deus para que isso termine. Nós acolhemos um rapaz do bairro, dois rapazes do bairro, aí veio um cara que ele diz que ele é disciplina. Eu não acredito muito, mas tudo bem. Disciplina do tráfico ou do PCC, que eu não entendo muito disso, do comando. Aí ele foi lá: não, esse rapaz aí, a gente queria matar, não sei o quê, bababá. Aí passou o telefone para mim: não, se você tiver algum problema, você me chama que eu resolvo. Eu falei: não preciso do seu telefone. Como não? Não, eu quero te ajudar. Eu falei: então, me ajuda. Mas eu não vou te chamar quando alguém roubar, quando alguém brigar, porque eu quero ser amigo de bons e amigo de maus. Porque é isso que a Bíblia diz. A chuva vai cair entre bons e maus. Não preciso da sua ajuda. Eu tenho o Senhor Jesus. Isso basta para a minha vida. Então é algo que nós precisamos de verdade entender. Então, servir a Deus não significa estar num lugar de segurança, mas é sempre estar num lugar que corre o risco de morrer. Porque aí você vai estar servindo. Ou você foge ou você morre. Né? E é lógico, eu sou corajoso. Quando o cara falou que ele era disciplina, meu joelho está doendo até hoje, até agora, porque começou a bater um no outro aqui. Né? Mas eu não abro mão daquele que eu acredito, que é a pessoa de Jesus. Né? Então, é algo que nós precisamos entender. Aquele que quer servi-lo, tem que segui-lo para os lugares vulneráveis, para os lugares de correr o risco de morrer, de não ter tempo e de poder falar: eu estou aqui. Não impeça de eu fazer a tua obra. Me deixa participar dos teus planos. Me faz ser um dos seus. Jesus teve alguns que falou, não, eu não quero você. Mas muitas vezes eu fico pensando, Jesus, será que o Senhor não me quer? Mas mesmo que o Senhor não me quiser, eu vou lutar para o Senhor me querer. E eu vou fazer alguma coisa para que o Senhor possa olhar para mim. E esse final de semana, esse sábado, eu orei com a minha esposa, que ela estava muito triste e chorou muito. E eu disse para ela, meu amor, Deus nos chamou para o sofrimento e para a rejeição. Deus não nos chamou para outra coisa, porque Jesus ele sofreu, Jesus ele foi rejeitado, e por isso ele serviu a Deus. Quando está tudo bem, nós precisamos questionar se de verdade estamos cultuando o Deus do Evangelho ou outro Deus. Então, quando eu tenho que fazer isso? Todo dia. Todo dia. E sabe que a minha vontade qual é? A minha vontade, já disse para os meus meninos, para os meus irmãos, não é levantar da cama. Eu me sinto um homem derrotado, expressamente oprimido. Me sinto um homem acabado, com uma saudade no peito que rasga a minha vida todo dia. Porque o meu filho se foi e eu não pude servi-lo. E aí eu olho para quando eu acordo junto com a minha esposa e eu falo, eu não posso. Não posso ficar na cama. Eu tenho que levantar, mesmo sem vontade. Porque no meu quarto tem dois paletós que eu tenho que usar, eu tenho que escolher. Entre o lamento todo dia e a depressão todo dia, ou o plano de Deus para a minha vida. E lá naquela hora, eu decido, todo dia com a minha esposa, hoje vamos levantar para servir o nosso Deus. Através de quem? Das pessoas que vamos estender as mãos, das pessoas que vamos abraçá-las, que vamos cuidar delas, que vamos fazer comida, que vamos plantar, que vamos fazer as coisas para que elas se sintam melhor. Então, por mais que você tenha sofrido ou sofra, não desista do plano que Deus tem para a sua vida. Porque Ele quer simplesmente te usar. E muitas vezes nós estamos lutando com o nosso passado e carregando culpas que Ele já nos libertou, Ele já nos perdoou. E muitas vezes nós esquecemos que Deus, Ele perdoa o pecado. Os homens, os religiosos, são fatais, sagazes, para pisar no coração, para esmagar o sangue que já está correndo. Mas o Cristo não. O Cristo que morreu no teu lugar. Ele te serviu com a própria vida, para que você pudesse ter vida. E por isso Jesus, ele diz nesse texto, aquele que ama a vida vai perdê-la, mas aquele que quer perder a vida há de encontrá-la e a vida eterna. Então quem quer servir não pode olhar para o passado, porque o passado simplesmente é uma referência, não é uma residência. Eu posso olhar e dizer, poxa, mas eu sofro tanto por aquele ato que aconteceu que até hoje não entendo direito. Mas eu sei que meu filho está no melhor lugar. E eu sei ainda que Deus quer me usar em algum lugar dessa terra. E eu falei para minha esposa e disse para ela, nós conversamos muito à noite. Eu disse, nós descobrimos algo, que não é o lugar. É onde Deus nos mandar. Então não é o lugar, é a obediência ao meu Senhor que faz nós estarmos onde estamos. Então, servir também é questão de obediência. E se eu quero ser seguidor de Jesus, ah, como eu quero. Eu quero servir pessoas. Você deve desejar servir pessoas. Aí você fala, nossa, mas eu tenho que deixar meu emprego, agora eu vou vender meu carro, minha casa. Você faz o que você quiser. Se quiser vender, pode. Né? Como eu fiz, vendi tudo e nunca faltou nada para a minha vida. Ah, mas isso aí não é um dogmatismo, não pode ser. Não, pode acontecer com você também. Né? Quem sou eu? É Deus que está mexendo com você. Mas é uma das coisas que a gente precisa descobrir, que a obediência está no serviço. Está em servir pessoas. Ah, mas o que farei então? Faça o bem. Faça o bem. Mas vai fazer o bem para quem? Para quem te agride. Para quem é mal com você. Para quem é teu inimigo. Nossa, mas é assim, lógico. Ah, mas eu tenho muito inimigo na igreja. Eu falei, então, começa por aí. Primeiro os domésticos da fé. Ana, é isso. Porque é assim que o evangelho nos trata. Nós éramos inimigos dele. E Jesus nos serviu com o seu amor. E ele nos amou, mesmo nós sendo inimigos dele. E muitas vezes a gente fica com dodói, né? Ai, ele me machucou, ai, ele falou isso. Meu, e daí? Vamos servir o cara. Vamos servir o cara, mano. Não tem outra coisa. Para terminar, permita-me contar uma história que aconteceu na nossa missão. É claro, saí de uma organização enorme, é a quarta organização mais rica da cidade de São Paulo, para você ter uma ideia. Tudo o que fiz e deixei, pedi a conta de um lugar enorme, que eu mesmo construí. Mas quando eu percebi que aquele lugar enorme, a gente não conseguia servir pessoas, eu pedi a conta. E aí eu fui para Santo André, começar um trabalho, e o pastor aqui, André, foi comigo, algumas vezes, catar latinha na rua, porque nós sustentávamos a nossa missão com latinha, com papel, com vidro, com papelão. E um homem ficou muito nervoso comigo, um advogado. E aonde ele ia, ele falava mal de mim. E esse homem, ele caiu numa doença de rim, e ele tinha que receber um doador. E aí eu fiquei sabendo. E falei, não, esse cara é muito bom, ele não pode morrer agora. Precisamos arrumar um rim. Aí pensei muito, falei, poxa vida, eu e minha esposa, nós temos 4 rins. Se nós dermos um, vamos ficar com 3 ainda. Aí cheguei na minha casa todo animado, eu falei, olha, o rapaz lá está precisando de um rim. E minha mulher... é sangue nos olhos, mano. Né? Todo mundo chama ela de Dona Silvia lá. Né? E aí eu falei para ela, falei assim, não, vamos orar por ele. Ele já machucou tanto a gente que a gente não precisa. Vamos orar, quem sabe Deus dá. Eu falei, não, nós temos 4, podemos dar um. Vamos ficar com 3. Ela olhou para mim, só se for você. Eu falei, tá bom. Eu vou. Falei, não, você tem que conversar com todo mundo da casa, porque se você não conversar com todo mundo da casa, se você morre e esse pessoal aí vai embora, eu faço como? Falei, tá bom, converso. Aí sentei na mesa com todo mundo, tinha um assassino lá, né, morando com a gente. A gente sempre tem os grupos muito claros na nossa casa. Né? Assim, tem assassino, tem travesti, o neto era travesti, agora não é mais. Né? Não é, né? Fala aí. Não, é brincadeira, gente. Então a gente tem prostituta, a gente tem todo tipo de gente. E lá estava o assassino. Aí conversei com todo mundo, falei que ele estava fazendo mal para mim e tal, mas eu queria doar o rim para o cara. Aí o assassino falou, peraí, o cara está fazendo mal para você. Você quer dar um rim para ele? Não, mano, se ele aparecer aqui eu mato ele. Não, esse cara não merece viver, não. Falei, não, cara, eu quero dar. Porque é assim que a Bíblia diz. Você tem que fazer o bem para aquele que está fazendo o mal. Você vai vencer o mal não fazendo o mal. Você vai vencer o mal fazendo o bem. Aí todo mundo topou e tal, aí eu liguei para o cara. E aí, gente, tudo beleza? Eu falei, quem está falando? Eu falei, é o Macarrão. Macarrão por causa do meu sobrenome, Capelete. Né? Depois você pode ir num restaurante e comer. Né? E aí, e quando comer, ora por mim, porque eu estou precisando. Né? E aí eu falei, é o Macarrão. Ele falou, ah, você é uma vergonha. Você... aí falou um monte de palavrão, porque crente, se não fala, ele pensa palavrão. Né? É, quando você chuta uma pedra, você fala, ai, graças a Deus que meu, né? Meu dedo está saindo sangue aqui, puxa Deus, que bênção, né? Você não vai falar isso, né? Então, ele falou um monte de palavrão, anotei e tal, os palavrões novos. Não que não goste de palavrão, né? Às vezes eu falo também, né? Ai, mas você é pastor? Eu falo. Minha mulher não gosta muito, né? Ela até fala, promete para mim que você não vai falar nenhum palavrão na igreja. Aí eu tenho que rezar o Pai Nosso, né? E tal, ler o Salmo 119, para ela acreditar que eu não vou falar palavrão. Aí ele falou lá, eu falei, então, quero te ajudar. Não, você não pode. Eu falei, posso. Posso dar um rim para você. E eu quero. Você não pode morrer agora. Deus quer te usar mais. Naquela hora, caiu um silêncio. Do outro lado do telefone, e eu fiquei, o que será? Ele morreu? O que, que aconteceu? Aí, de repente, ele começa a chorar. Né? Aí ele falou, posso ir na sua casa? Falei, claro, corre o risco de morrer, mas pode. Aí, depois de algumas horas, ele chegou em casa e tal, sofrendo, andando devagar, o rim já quase parando. E aí ele me abraçou, chorou, nós choramos juntos. Ele confessou tudo o que ele fez. E eu, na minha cabeça, esse é um desgraça mesmo. Né? Quanta coisa ruim ele falou de mim. Mas, Jesus, é contigo, porque eu tenho que fazer o bem para esse cara. Eu não quero magoar ninguém. E aí, ele falou assim, semana que vem, quero convidar toda a tua família para ir numa churrascaria. Eu falei, tá aí, a benção. Se eu não perdoo o cara, eu não ganharia a churrascaria. Se eu não faço o bem para quem está me fazendo mal, eu não ganho a bênção. Então, esse é um princípio, cara. Deus vai te honrar. É isso que a Bíblia termina dizendo, esse texto. Deus há de te honrar se você servi-lo. Mas servir aonde? Aonde o inimigo está, onde o mal está, onde a injustiça impera, onde os vulneráveis estão. Porque se você não estiver lá, quem Deus há de usar? Deus quer te usar em tudo. Não, mas eu já invisto na obra missionária. Cara, é pouco. É pouco, ele quer a sua vida, ele quer você, ele quer a sua família, ele quer seus bens, ele quer tudo que você tem, porque somos escravos do Senhor Jesus, e por sermos escravos dele, nós não temos nada que é nosso, é tudo dele. Deu para entender? Quer que eu desenhe? Então, gente, é isso. Quem quer me seguir? Quem quer me servir, me seguirá. E seguir Jesus não é ir para as Bahamas. Eu tenho um desejo enorme de evangelizar o Mickey. Mas eu sei que Jesus não me quer lá. Deu para entender? Jesus não me quer. E cada vez mais. Agora, pensa bem. Uma cidade que está a 50 minutos daqui. 50 minutos da cidade, de uma das cidades maiores do mundo, São Paulo. A 12ª economia do mundo. Pessoas analfabetas, injustiçadas, famintas, que não têm onde morar, que não têm o que comer, que sofrem com a injustiça. Onde será que Deus vai estar? Por isso que eu convido você a estar comigo. Vem comigo. Vem comigo. Me ajuda a ajudar essas pessoas que sofrem por opressão religiosa e por injustiças. Vem comigo. Igreja do Senhor Jesus. Não deixa Jesus bater na porta. Abra a porta e saia para abraçá-lo, para cuidar das pessoas. Faça isso. E você vai ver como sua vida vai mudar. Fazem 24 anos que eu moro com pessoas. Já te roubaram? Muitas vezes. Mas não existe alegria maior do que estar com pessoas que eu posso sonhar o futuro com elas. e que elas não serão mais um Zé Ninguém, uma mulher da vida, um homem que precisa se prostituir, mas ele será um homem que vai testemunhar dessa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus. Vem comigo, irmão. Vem comigo, irmã. Vamos sair para fazer algo do lado de fora, para salvar pessoas, não só para a eternidade, mas para salvar as pessoas da morte agora, que elas sofrem. Vem comigo. Ah, vamos dar uma cesta básica. Não, é pouco. Cesta básica perpetua a pobreza. Precisamos dar autonomia para as pessoas. Mano, eu andei aqui, meu, eu fiquei abismado da estrutura que vocês têm, mano. Se eu estivesse aqui, as paredes não estariam mais limpas. Ia ter ramela de nariz em todas as paredes. Lá embaixo, tudo limpinho. As bexigas todas cheias. Eu falei, nossa, se eu trazer as crianças aqui, não vai sobrar uma. Vem comigo. Vamos transformar o mundo através do nosso serviço. Não tenho muito tempo, não tem. Tem. Se assiste, vale a pena ver de novo? Não vale. Não vale a pena. Você está assistindo, vale a pena ver de novo. Novela vai terminar todo mundo separado, casado com todo mundo. Não sei por que você fica assistindo. Vai terminar tudo igual. Então você tem tempo. Você só não quer. Agora Deus está te chamando. Vem servir. Abraça. Está fedido. Aí que é bom, mano. Aí que é bom. Mas você vai ver que Deus vai estar lá. Ele vai estar lá. Porque Ele prometeu. Querem me servir? Tem que estar aonde eu estou. E Ele há de honrar. Para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? E eu queria que você orasse de olho aberto. Porque Jesus, ele diz assim, orai e vigiai. Você não vigia de olho aberto, fechado. Você vigia de olho aberto. Né? Então nós podemos orar de olho. Se você não conseguir orar de olho aberto, não tem problema, pode fechar. Né? Mas vamos fazer um exercício hoje diferente. Olha para dentro de você de olho aberto e fala, cara, eu tenho muito. E com certeza, você que está sentado nesse banco, você tem muito. Talvez seu filho já deve estar falando, nossa, que quanto demorado, eu quero ir no McDonald's. Deixa um dia de ir no McDonald's. Deixa um dia de comer uma pizza. Deixa um dia de colocar gasolina no carro para ir no parque. Você vai ver o quanto ainda existe economicamente dessa igreja que poderia ser investido no trabalho do Senhor Jesus. E não precisa ir longe, não. Não precisa. Saiu na rua, já tem gente. Saiu na rua, já tem gente. Aonde Deus está? Aonde tem gente sofrendo. E você precisa ir junto comigo. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, queremos colocar a vida dessa família, porque eu acredito que é uma família essa igreja, Batista Central. Sei, Pai, que tem vários problemas. Sei, Deus, que tem gente que não se conversa há anos. Sei, Deus, que tem pessoas que falam mal umas das outras. Sei, Deus. Mas, Pai, nos perdoa. Faz com que a gente pare de perder tempo com essas coisas. E nós oferecemos, Deus, as nossas mãos, os nossos pés, o nosso coração, a nossa boca, a nossa vida ao Senhor Jesus. Usa-me, se é para eu acertar, me reconciliar, como o Senhor fez, amando o inimigo, eu quero fazer, eu quero amar o meu inimigo, eu quero cuidar dele. E eu quero mostrar que o Senhor existe através das minhas ações. E não vou me importar se pessoas me rejeitarem, pessoas me motivarem a não acertar. Eu quero de verdade fazer o que o Senhor deseja que eu faça. E quero estar aonde o Senhor quiser que eu esteja, para a glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Você que fez essa oração, tu topa começar amanhã uma vida nova? Topa começar uma vida nova? Levanta a mão aí, eu quero ver. Se você... Mas assim, você tem que pensar, porque é todo dia. Todo dia. Ah, mas o que eu vou fazer? Se tiver uma velhinha carregando sacola no supermercado, você vai carregar com ela. Se ela não quiser, você pega ela, põe no porta-mala e leva ela até a casa dela. Né? Se tiver pessoas pedindo dinheiro, você põe no seu carro e leva para comer. Topa fazer isso? Uma vez por dia, não estou pedindo mais. Só para começar. Não é um apelo, é um desafio. Você quer? Levanta a mão aí, eu quero ver. Isso, joia. Tem que ter coragem, né? Porque não é sem coragem. Né? E assim, Jesus, ele mesmo diz, se você se envergonhar de mim no último dia, eu vou me envergonhar de você. É simples, é palavra de Jesus. Então nós não podemos nos envergonhar dele. Fica aí a bênção. Vai aonde Jesus for. Vale a pena. Você vai ver um milagre acontecendo. E a multidão vai te seguir. E alguns vão atacar a pedra, lógico. Fiel torcida tem em todo lugar.